Rádio Fiscar Notícias.
Justiça aceita denúncia do Ministério Público e deputado federal e presidente do Corinthians, André Sanches, vira réu.
Cai o índice de confiança dos empresários do comércio e da indústria na economia brasileira.
Correios passam a cobrar R$15 de todas as encomendas internacionais.
Quarto encontro interprofissional em saúde aborda o cuidado de mulheres que vivem em situação de rua.
Palestra Mude um Hábito, Respire Fundo e Combata esse Vício acontece em referência ao Dia Nacional de Luta contra o Fumo.
Quarta Sociológicas trata a gestão e poder nas prisões. Como atuam os grupos criminosos no dia a dia nas penitenciárias?
USP sedia 7º Simpósio Internacional de Mecânica dos Sólidos.
Cine Ufiscar recebe programação em curso Kinofórum, atividade paralela ao Festival Internacional de Curtas de São Paulo.
E morre Zé Bétio, um dos maiores nomes do rádio brasileiro.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Vanessa Torres. Agora são 4h16 desta terça-feira, dia 28 de agosto.
Política.
Mais uma vez, nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias com a informação de mais um deputado federal virando réu. Isso porque a Justiça Federal de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra André Sanches pela prática de crime tributário. Ele também é o presidente do Corinthians e, segundo a denúncia, ele e seus sócios, José Sanches Oller, Isabel Sanches Oller e Itaiara Pazotti, teriam usado laranjas para abrir a empresa Oreo Embalagens, com o objetivo de camuflar operações financeiras e omitir receitas, causando prejuízo aos cofres públicos no valor de R$8,5 milhões.
O deputado afirmou ser primo destas três pessoas e sócios delas em outras empresas, mas não na Oreo Embalagens, e que provará sua inocência na justiça. Na denúncia, o Ministério Público Federal pede ressarcimento pelo dano causado à União com correção monetária, além da condenação por dano moral coletivo, uma vez que o Estado ficou privado dos recursos necessários para financiar políticas públicas. Além disso, se condenados, os quatro estão sujeitos à pena que varia entre 2 e 5 anos de reclusão, podendo ser acrescida em até a metade do prazo fixado, por causa de agravantes caracterizados na denúncia. Agora, Andrés tem o prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa.
Economia.
E a confiança do empresário do comércio na economia brasileira caiu pelo 4º mês seguido. O indicador, divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, atingiu o nível mais baixo nos últimos 2 anos. De acordo com a entidade, o índice de confiança do empresário do comércio registrou 103,7 pontos em agosto e foi o mais baixo desde agosto do ano passado, quando ele tinha ficado em 103,1. Já na comparação com o mês de julho, o indicador teve uma redução de 2,5%. Esse levantamento mostrou ainda que 72% dos empresários do varejo consideram que houve uma deterioração significativa do cenário econômico brasileiro nos últimos meses.
Segundo o chefe da divisão econômica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fábio Bentes, esta percepção se deve à conjuntura econômica do país, que não mostra sinais efetivos de recuperação. Ouça o que ele disse, abre aspas: a desvalorização do real, o ritmo fraco do mercado de trabalho, as pressões de custos e o cenário externo mais desfavorável têm levado a economia e o comércio a um ritmo de crescimento mais fraco nos últimos meses, avaliou.
Para calcular o índice de confiança do empresário do comércio, a Confederação apurou os dados junto aos tomadores de decisão de cerca de 6 mil empresas do varejo que estão situadas em todas as capitais do Brasil. A entidade ainda está prevendo um avanço de 3,2% no volume de vendas do varejo na segunda metade desse ano, comparado com o mesmo período de 2017. Na análise deles, é um resultado frustrante, porém mais do que suficiente para garantir o aumento do faturamento real do setor pelo segundo ano consecutivo.
Já o índice de confiança da indústria recuou 0,4 pontos em agosto para 99,7 pontos, menor número desde janeiro, segundo a Fundação Getúlio Vargas.
E os Correios começaram a cobrar R$15 de despacho postal de todas as encomendas internacionais que chegarem ao Brasil pela empresa. Até a semana passada, esse despacho só era cobrado de objetos que eram tributados pela Receita Federal. Mas, segundo a estatal, o aumento das importações obrigou os Correios a cobrarem de todas as encomendas para manter o que eles chamaram aí de padrão do serviço.
A tarifa visa cobrir custos como serviços de tratamento da encomenda, como recebimento dos objetos, inspeção por raio-x, formalização da importação, disponibilização de informações ao importador para liberação da encomenda via internet, dentre outras operações. Ainda segundo os Correios, os destinatários que estiverem aguardando encomendas do exterior devem acessar o rastreamento de objetos no site dos Correios e fazer o pagamento do despacho postal por boleto ou cartão de crédito para liberarem a entrega da encomenda. O prazo para entrega passa a contar a partir da data de confirmação do pagamento.
Saúde.
Agora 16 horas mais 22 minutos aqui na 95,3 FM, nós falamos sobre saúde, pois a UFSCar promove amanhã, dia 29, o quarto encontro interprofissional em saúde, que vai ter como tema o cuidado de mulheres que vivem em situação de rua. Vai ser apresentado como o grupo do projeto Consultório de Rua, que oferece atendimento em saúde para pessoas nessa circunstância, vem se articulando para proporcionar aí cuidado integral e ampliado às mulheres vulneráveis aqui da cidade de São Carlos.
De acordo com Maristela Adler, docente do Departamento de Medicina da UFSCar e coordenadora da linha de cuidados em medicina e práticas complementares da Unidade Saúde Escola, a USE, aqui da universidade, o projeto trabalha integrando a medicina convencional às atividades que possam ampliar sua efetividade ou reduzir a ocorrência de efeitos adversos.
Profissionais, estudantes, pesquisadores e outros interessados na área da saúde e afins já confirmaram presença no quarto encontro interprofissional em saúde, que é de graça e começa amanhã ao meio-dia no auditório da USE, que fica aqui na área norte do campus São Carlos da UFSCar.
Amanhã, dia 29 de agosto, também é Dia Nacional de Combate ao Fumo. E por isso, hoje à noite, a Unimed São Carlos realiza a palestra Mude um Hábito, Respire Fundo e Combata esse Vício. A ação, que vai contar com a participação do médico pneumologista Daniel Vanzo e da psicóloga Marina Monteiro, vai discutir assuntos pertinentes ao tema, como doenças, o perigo aos fumantes passivos e como controlar a dependência. E é de graça.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no nosso planeta. É considerado um problema de saúde pública gravíssimo. E as pessoas que não fumam diretamente também correm sérios perigos, sabia? Esses grupos têm até um maior risco de desenvolver câncer de pulmão e doenças cardiovasculares e respiratórias.
A palestra Mude um Hábito, Respire Fundo e Combata esse Vício acontece nesta terça-feira no Auditório Unimed São Carlos, que está ali na Avenida Doutor Carlos Botelho, número 1055, no terceiro andar, a partir das 19h. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail, que é o viverbem@unimedsaocarlos.com.br.
Segurança.
E também amanhã, o Departamento de Sociologia aqui da UFSCar promove mais uma edição das Quartas Sociológicas. Dessa vez com a palestra Gestão e Poder nas Prisões. Notas sobre a atuação de grupos criminosos no cotidiano prisional. A atividade vai ser conduzida pelo professor Luiz Cláudio Lourenço, que é docente da Universidade Federal da Bahia.
Quais os elementos que colaboram na atuação e na manutenção da ordem no espaço prisional brasileiro? O palestrante vai mostrar as similaridades e diferenças na conformação e práticas de quatro grupos do estado da Bahia: o Comando da Paz, Caveira, Catiara e Bonde do Maluco. A palestra é gratuita, aberta ao público e acontece a partir das 10 horas da manhã no auditório do Centro de Educação e Ciências Humanas, que está na área sul do campus São Carlos da UFSCar. Mais informações em www.ppgs.ufscar.br.
Educação.
E a Escola de Engenharia de São Carlos, a AESC aqui da USP, vai sediar em 2019 a 7ª edição do Simpósio Internacional de Mecânica dos Sólidos, promovido pela Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas. O evento vai acontecer de 15 a 17 de abril, mas o prazo para submissão de resumos estendidos em língua inglesa termina essa semana, no próximo dia 31 de agosto, sexta-feira agora. Então, se você quer apresentar alguma pesquisa no evento, não pode perder mais tempo.
Desde 2007, o simpósio tem sido um fórum relevante para cientistas e engenheiros explorarem, discutirem e apresentarem os recentes desenvolvimentos em análise e técnicas avançadas em mecânicas dos sólidos. Isso tem motivado uma participação ativa de pesquisadores e engenheiros do Brasil e de vários outros países. Inclusive, os trabalhos mais relevantes apresentados no evento vão estar na edição especial da Revista Latino-Americana de Sólidos e Estruturas. Mais informações disponíveis em www.eventos.abcm.org.br/MECSOL2019.
Cultura.
16 horas mais 27 minutos, a gente fala sobre cultura agora, pois o Cine UFSCar recebe amanhã a programação em curso Kinofórum, atividade paralela ao Festival Internacional de Curtas de São Paulo. E a seleção dos filmes que vão estar em cartaz foi feita por estudantes aqui da própria UFSCar.
É isso mesmo. Serão exibidos 6 curtas-metragens da Mostra Brasil do Festival. Os filmes produzidos em diferentes regiões do país tratam de temas diversos, mas contam com um eixo principal: o sentimento de perda que rege as relações humanas. Na programação estão Uma Bala, de Piero Cibragia, sobre o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco; O Órfão, de Carolina Markovics, que apresenta um adolescente adotado devolvido ao orfanato em razão de seus hábitos; Brasil versus Holanda, de Caroline Biage, sobre a história de uma menina que viaja para o casamento da irmã no mesmo dia do jogo das quartas de final da Copa do Mundo; Guaxuama, de Nara Normandi, com a trajetória de duas amigas que cresceram juntas na praia; Aquarela, de Tiago Rosa e Aldanúzio Aguiar, sobre o papel de uma mulher com um marido preso, que luta pela sobrevivência da família; e a retirada para um coração bruto, de Marco Antônio Júnior, que narra a vida de um senhor que passa seus dias ouvindo rock no rádio, enquanto vive o luto de sua companheira, até que um movimento no céu quebra sua solidão.
É isso mesmo, uma programação bem variada, bem legal. Já há alguns anos, o Cine UFSCar tem trazido o Festival Quinofórum aqui para São Carlos e a sessão é aberta a todos os interessados e de graça. Então, não tem desculpa para não assistir esses curtas-metragens. A sessão começa às 7 da noite no Teatro Florestan Fernandes, que está aqui na área norte do campus São Carlos da UFSCar. Participe!
E nós vamos nos encaminhando para o fim dessa edição do Rádio UFSCar Notícias, mas antes, com uma última informação, infelizmente muito triste. Morreu em São Paulo, aos 92 anos, o radialista Zé Bettio, um dos mais famosos comunicadores do rádio brasileiro. José nasceu em Promissão, no interior de São Paulo, e iniciou a sua carreira artística como sanfoneiro. Se tornou locutor por acaso, ao assumir o microfone da Rádio Difusora de Guarulhos para ler um anúncio. Agradou com seu jeito simples e coloquial e acabou sendo contratado. Tornou-se muito conhecido em São Paulo na Rádio Cometa. E na Rádio Record teve uma das maiores audiências das décadas de 1970 e 1980. Eternizou bordões como Acorda, Joga Água Nele. Também lançou nomes importantes da música sertaneja como Milionário José Rico e Chitãozinho e Chororó.
Nós sentimos muito a perda desse ícone do rádio brasileiro e Zé Bettio fica para sempre na nossa memória. Às 16h31, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.